está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Economia, geração de empregos, redução da pobreza.
Presidente Lula faz reunião ministerial para avaliação de resultados dos primeiros 18 meses do governo.
E orienta ministros a focarem os programas no atendimento à população mais vulnerável.
Aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que estar o nosso olhar.
E também na Voz do Brasil de hoje, Olimpíadas.
Governo isenta de imposto de renda os prêmios recebidos pelos medalhistas de Paris.
E essa é a primeira Olimpíada em que as mulheres são maioria na delegação brasileira.
Nossa equipe na capital francesa fala sobre os incentivos para elas, como o pagamento do Bolsa Atleta. Jéssica Gonçalves.
Uma das principais novidades é o pagamento do benefício às mulheres durante a gestação e até 6 meses após o nascimento do bebê.
E ainda, recuperação do Rio Grande do Sul.
Indústria gaúcha cresce 35% em junho e passagens para o aeroporto de Porto Alegre voltam a ser vendidas amanhã.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Um balanço de 1 ano e meio de governo foi feito hoje por todos os ministros.
Em reunião com o presidente Lula, foram apresentados resultados do Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC, prioridades das ações do governo.
O presidente reafirmou a importância de atendimento aos mais pobres e o foco no crescimento econômico.
Na segunda reunião ministerial do ano, o governo fez o balanço das ações dos últimos 18 meses. O presidente Lula manifestou otimismo com o atual momento do país e os resultados dos programas que estão sendo implementados. No encontro no Palácio do Planalto nessa quinta-feira, que reuniu todos os ministérios, Lula voltou a defender os programas que impactam na vida da população.
Quantos degraus na escala social o povo pobre vai subir? Porque é isso que conta quem governa. É saber se conseguiu valorizar aquelas pessoas que sempre foram esquecidas, aquelas pessoas que nunca tiveram vez, aquelas pessoas que não tiveram voz. É para essa gente, de forma prioritária, que tem que estar o nosso olhar.
Otimista com a economia, Lula reafirmou que o novo PAC é a política de governo que deve direcionar o trabalho de todos os seus ministros. Destacou os avanços como o controle da inflação, que em 12 meses acumula 4,23% dentro da meta.
Nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, a gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo. O salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada.
No encontro com os ministros que durou todo o dia, o presidente Lula também falou sobre os principais desafios para o segundo semestre e articulação política com o Congresso para aprovar medidas consideradas prioritárias, como a regulamentação da reforma tributária, desoneração da folha de pagamentos e o projeto do mercado de carbono. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou resultados positivos do PAC, que já teve a execução de 30% das obras, e o Banco do Brasil, que apresentou o maior lucro da história. Rui Costa comentou sobre as eleições na Venezuela.
O Brasil quer continuar, vai insistir nesse papel de mediador junto com outros países da América e agradeceu muito o apoio da União Europeia no documento tirado que referenda a posição que o Brasil tem no sentido de buscar uma solução pacífica, uma solução que possibilite ao povo da Venezuela retomar a paz e o desenvolvimento.
Ao todo, mais de 50 pessoas participaram da reunião ministerial. Além dos ministros, também participaram do encontro os presidentes das principais estatais, como os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, do IBGE, Petrobras e BNDES. Reportagem Pablo Mundim.
E o governo federal anunciou agora há pouco que foi autorizada a retomada das vendas das passagens aéreas para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.
O aeroporto volta a operar com 70% da capacidade em outubro.
O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e traz agora ao vivo mais informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. É uma ótima notícia, né? A partir de amanhã, as companhias aéreas estarão autorizadas a retomarem as vendas de passagem para o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre. Os primeiros voos domésticos, desde a enchente que alagou os terminais em maio, serão realizados em outubro. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esta é a primeira fase da retomada. Vamos ouvir o ministro.
Nós estamos autorizando a partir de amanhã a retomada da venda das passagens aéreas para o estado do Rio Grande do Sul, para o aeroporto Salgado Filho. Serão 128 voos diários que estão sendo autorizados para a venda desses voos, o equivalente a mais de 900 voos semanais, o que equivale a mais de 3 mil voos por mês.
O ministro da Secretaria para o Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que essa retomada vai impactar na economia do estado, principalmente o setor de turismo e eventos.
Há uma expectativa muito grande, especialmente o setor do turismo da Serra Gaúcha. Os operadores de turismo, por exemplo, eles não podem começar a vender os pacotes do Natal Luz de Gramado, de toda a programação do final de ano, sem que as empresas comecem a vender as passagens. Então, a partir de amanhã, nós começamos a movimentar toda uma cadeia de turismo, de eventos, toda uma nova perspectiva de retomada da atividade econômica do estado, que ocorre a partir deste anúncio.
Nessa fase, serão 900 voos mensais com a retomada dos terminais. O aeroporto vai funcionar das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, diariamente. Em dezembro, o aeroporto volta a operar 100%, inclusive com voos internacionais. Luciano e Mariana.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a indústria gaúcha também começa a se recuperar após a tragédia que ocorreu em maio deste ano.
Dados divulgados hoje pelo IBGE apontam que o setor teve crescimento de quase 35% em junho.
O número ajudou a puxar para cima o resultado da indústria nacional, que teve crescimento de mais de 4% no mês.
Os dados foram divulgados pelo IBGE.
No mês seguinte, a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, em junho, a indústria apresentou uma forte recuperação no estado e registrou um aumento de 34,9% no mês, quando comparado a maio, batendo recorde de alta no setor. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, na Pesquisa Industrial Mensal Regional. Bernardo Almeida, analista do Instituto, cita os setores que ajudaram a indústria a se reerguer no estado, após as chuvas prejudicarem diversas plantas que tiveram as atividades paralisadas por 2 meses.
Nesse mês de junho, setores como produtos químicos, derivados do petróleo, veículos automotores, máquinas e equipamentos e também metalurgia contribuíram positivamente para esse comportamento da indústria gaúcha, que com essa taxa atinge a sua maior alta desde o início da sua série histórica.
O resultado do setor no Rio Grande do Sul contribuiu para a indústria brasileira crescer 4,1% em junho, em relação ao mês anterior. A expansão também foi registrada em mais 7 locais dos 15 investigados pela pesquisa. Outro destaque foi o Pará, com um aumento de 9,7%, puxado pelos setores extrativista e metalúrgico. Em relação a junho do ano passado, a indústria apresentou um crescimento de 3,2%. Reportagem Raquel Mariano.
Gastronomia, cultura, artesanato, apresentações musicais.
São destaques do 8º Salão do Turismo, que começou hoje no Rio Centro, no Rio de Janeiro.
Com o tema Experiências do Brasil, o turismo responsável e inclusivo, impulsionando o desenvolvimento sustentável, o Salão espera receber em 4 dias de evento mais de 100 mil participantes, que vão conhecer produtos e atrativos turísticos de todos os estados, como destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Todos os estados vão estar presentes, trazendo a oportunidade das pessoas conhecerem o Brasil em um só lugar. A culinária, os atrativos, as belezas naturais e as perspectivas diversas do turismo brasileiro vão estar no Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro.
Segundo a Embratur, de janeiro a maio deste ano, o Brasil recebeu mais de 3 milhões e 200 mil turistas internacionais, um aumento de 9% comparado ao mesmo período de 2023.
A entrada no Salão de Turismo é gratuita, mas os ingressos devem ser obtidos no Simpla, site da Simpla, com y.com.br.
Brasil nas Olimpíadas.
E hoje foi dia de mais medalha para o Brasil em Paris.
Edival Marques, o netinho, ganhou bronze no taekwondo, categoria até 68 quilos.
Entre outras conquistas na carreira, netinho foi campeão nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e prata no Mundial da Modalidade em 2022.
Para ele, a medalha olímpica vem coroar o desempenho crescente dos últimos anos.
Acho que era isso que passava na minha cabeça, eu não entendia porque toda entrevista, alguma coisa que eu ia falar, o pessoal me perguntava como eu estava, e eu falava, pô cara, tô experiente, muito experiente com toda a minha carreira, com 26 anos, tenho 20 anos de taekwondo e tava me sentindo no meu auge, tava muito bem, e quando eu perdi a primeira luta eu não entendia, ficava perguntando a Deus, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Tô bem fisicamente, tô no meu auge com a experiência que eu tenho e não vai ser agora. Então eu acho que depois que eu ganhei ali do Rakan, do Turco, o Zaid foi pra final, acho que abriu uma luz assim na minha cabeça e falou, pô Netinho, é agora, é a de bronze.
Pois é, o Netinho é atleta de alto rendimento da Marinha e recebe também o Bolsa Pódio, categoria mais alta do programa Bolsa Atleta.
E o presidente Lula assinou uma medida provisória que beneficia os atletas vencedores de Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
O valor que eles recebem como premiação pelas medalhas será isento do imposto de renda.
E a medida já vai ser aplicada agora nos Jogos de Paris.
Segundo a medida provisória, os valores em dinheiro recebidos por atletas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos como premiação pela conquista das medalhas não serão mais tributados com o imposto de renda. Os valores que são pagos pelos comitês Olímpico e Paralímpico ficam então isentos do imposto, garantindo que toda a premiação seja usufruída pelo atleta. O texto da MP define que a medida vale a partir de 24 de julho de 2024, ou seja, a novidade já abrange os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, que estão sendo disputados na França. Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que o imposto cobrado por premiações desses atletas existia há mais de 50 anos. As medalhas, troféus e outros objetos comemorativos recebidos em eventos esportivos oficiais realizados no exterior já eram isentos de impostos federais. Até agora, o Brasil já conquistou 15 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Todos os medalhistas até agora são integrantes do Bolsa Atleta ou estiveram em editais do programa de patrocínio direto do governo federal ao longo de suas trajetórias esportivas. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E as mulheres têm surpreendido nas Olimpíadas de Paris.
Na ginástica, boxe, surf, judô, são algumas das modalidades onde elas garantiram medalhas olímpicas para o Brasil.
E para muitas, subir ao pódio foi o resultado de muito treino, esforço e apoio como Bolsa Atleta.
Pela primeira vez na história, o Brasil tem mais mulheres em uma delegação olímpica. Em Paris, elas são 153, 55% do total. E as medalhas? Raíssa Leal, Beatriz Souza, Rebeca Andrade e tantas outras. Tatiana Weston Webb, por exemplo, que conquistou uma prata inédita no surf, falou sobre a emoção de ter subido ao pódio em uma Olimpíada.
Nossa, foi um dia muito especial na minha vida. Para surfar a minha onda preferida e ganhar essa medalha num dia só, foi uma sensação incrível.
Conquistas que refletem o sucesso da Olimpíada mais igualitária da história. Em Paris, as 10.500 vagas foram divididas meio a meio entre homens e mulheres. No Brasil, o governo federal tem aumentado o apoio às esportistas por meio de programas como o Bolsa Atleta, que já investiu mais de R$1,5 bilhão de reais em cerca de 37 mil atletas. Foram 105 mil bolsas concedidas até agora. Do total, 44% são mulheres. Além do reajuste feito após 14 anos sem correção, uma das principais novidades é o pagamento do benefício às mulheres durante a gestação e até 6 meses após o nascimento do bebê, em um total de até 15 parcelas mensais seguidas. Com isso, atletas grávidas e puérperas terão um período maior para comprovar os resultados esportivos, uma das exigências para bolsistas do programa. Para atletas medalhistas em Paris, como a Bia Ferreira, bronze no boxe, o apoio do Bolsa Atleta fez toda a diferença em sua carreira.
O Bolsa Atleta tem todo o meu apoio, me deu todo esse suporte. Eu pude investir na minha carreira, né? O Bolsa Atleta, Bolsa Estadual, Bolsa Pódio é de extrema importância.
Além do Bolsa Atleta, os investimentos federais no esporte incluem a Lei das Loterias, a Lei de Incentivo ao Esporte e o patrocínio de estatais como a Petrobras. Dos 55 atletas apoiados pela empresa, 30 são mulheres. E os Correios, por exemplo, são patrocinadores oficiais da Confederação Brasileira de Ginástica. Outra ação do governo é a participação do Ministério do Esporte no programa Brasil Sem Misoginia, lançado pelo Ministério das Mulheres. As duas pastas assinaram um acordo de cooperação técnica para elaborar ações conjuntas voltadas ao enfrentamento da misoginia e à eliminação de toda forma de violência e discriminação contra as mulheres no esporte de alto rendimento. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves.
Você já ouviu falar sobre economia criativa?
Então, é um setor que transforma ideias em produtos valiosos e contribui para o nosso crescimento econômico.
Para ficar mais claro, podemos citar exemplos, como os festivais de música, que promovem a cultura e geram impacto econômico.
Também podemos falar da indústria da moda ou do cinema, que contribuem na geração de renda.
A economia criativa responde por 3% do PIB nacional, que é a soma das riquezas do Brasil.
E emprega mais de 7 milhões de pessoas no país, segundo o IBGE.
Para organizar e fortalecer o setor, um conjunto de diretrizes foi lançado esta semana pelo governo.
A economia criativa movimenta cerca de 217 bilhões de reais por ano no Brasil, segundo o IBGE, e está em diversos setores, como moda, arte, música, games e tecnologia da informação. Para explorar o potencial criativo dos brasileiros e gerar desenvolvimento, foi lançado esta semana pelo Ministério da Cultura um conjunto de 15 diretrizes que vão nortear a construção de uma política nacional chamada Brasil Criativo. O anúncio foi feito pela ministra da pasta, Margareth Menezes.
No sentido de trazer mais desenvolvimento, sustentabilidade, modernização, aproveitar também essas novas ferramentas que a economia criativa traz, cultura digital, inclusão social e principalmente na geração de emprego e renda, né? Potencializar isso de maneira que o Brasil possa se desenvolver, aumentar mais ainda esse 3,11% do produto interno bruto a partir dessas organizações.
Entre as diretrizes do Brasil Criativo estão a produção de pesquisas, a promoção da diversidade e da identidade cultural brasileiras e um incentivo à geração de emprego e renda por meio da economia criativa. Um trabalho feito a muitas mãos, de acordo com o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, Enilton Menezes.
A gente precisa escutar a população brasileira, os agentes culturais, entender a demanda e tentar adequar as nossas regras, as nossas ferramentas para essa dinâmica da cultura brasileira em todos os estados, todos os municípios, todas as regiões, em todas as linguagens.
Uma nova Secretaria de Economia Criativa vai coordenar os trabalhos para a construção da política nacional. Reportagem Natália Koslick.
Um novo navio da Marinha, produzido no Brasil, será lançado ao mar amanhã.
A embarcação faz parte de um programa de construção de fragatas da Marinha, desenvolvido em Santa Catarina, que já gerou cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos ao país.
O Brasil irá reforçar a defesa e a segurança de sua costa marítima com novos navios construídos no país. O programa Fragatas Classe Tamandaré, da Marinha do Brasil, prevê a construção de 4 embarcações de guerra com alto poder de combate. O primeiro navio será lançado ao mar nesta sexta-feira. Desenvolvidas em um estaleiro em Itajaí, em Santa Catarina, as novas fragatas do programa contam com matéria-prima local e transferência de tecnologia entre Alemanha e Brasil. O coordenador de implementação de programas da Marinha, almirante André Noves Montenegro, explica as características da embarcação.
A fragata Tamandaré
tem 107 metros de comprimento e pode atingir a velocidade de 25 nós, que equivale a cerca de 47 km por hora. Os navios são dotados de convoo, hangar para helicóptero, radares, sensores e armamentos de última geração.
Os novos navios têm a capacidade de cumprir missões de ataque a submarinos, busca e salvamento, patrulha naval e proteção da costa marítima brasileira. Além disso, a construção dessas embarcações traz uma nova realidade à indústria naval e impulsiona a economia ao criar postos de trabalho, como explica o almirante Montenegro.
Ao construir as embarcações de Itajaí, Santa Catarina, a Marinha possibilitou a reativação de um estaleiro que estava fora de operação, recontratando profissionais e gerando ainda mais emprego e renda para a região.
A primeira embarcação recebeu o nome Tamandaré, que é o mesmo nome do programa em homenagem ao patrono da Marinha, o almirante Tamandaré. Os navios construídos no litoral norte de Santa Catarina são baseados em um projeto alemão, já utilizado em 82 embarcações em operação em marinhas de 15 países. Reportagem Lani Barreto.
Este ano, o Ministério da Saúde já investiu R$ 750 mil reais na formação de agentes comunitários de saúde.
Eles vão de porta em porta, cuidando de perto da saúde da comunidade.
E uma nova categoria está em formação, os agentes populares de saúde, que podem atuar de forma voluntária em ações que ajudem a melhorar a saúde da população.
Keila Ferreira Datas é agente comunitária de saúde. Atua na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. Todos os dias, há 14 anos, ela sai do posto de saúde e bate de casa em casa visitando os pacientes.
A gente vem na casa do paciente, acompanha ele todos os dias, tem aquele olhar diferenciado, né?
A atuação próxima às famílias permite uma abordagem mais humanizada e individualizada, com foco na prevenção, na promoção da saúde e no acompanhamento integral das necessidades de saúde das pessoas. Eles fazem parte das equipes de saúde da família. Dona Maria José Machado, 69 anos, recebe sempre a visita da agente comunitária Keila.
E quando ela chega, que mede, aí eu já estou bem melhor. É muito importante o trabalho dela.
Este ano, o Ministério da Saúde já investiu R$ 750 mil reais na qualificação desses profissionais. São 268 mil agentes comunitários que em 2024 já atenderam milhões de brasileiros, como ressalta Nathalie Pimentel, coordenadora-geral de Saúde da Família e Comunidade Interina do Ministério da Saúde.
No ano de 2024, a gente já tem o registro de mais de 51 milhões de visitas exclusivamente domiciliares realizadas por esses profissionais. Também contribuíram com 206 mil atividades coletivas direcionadas a ações preventivas de educação e saúde e de mobilização social em todo o país.
A assistência à população também conta com mais de 130 mil agentes de combate às endemias, que atuam em monitoramento e controle de vetores e doenças como a dengue, zika e chikungunya. E uma nova categoria está em formação, os agentes populares de saúde. São lideranças comunitárias que podem atuar de forma voluntária em ações como iniciativas de combate à fome, hortas agroecológicas e educação popular em saúde. Até o fim de 2025, o Ministério da Saúde vai formar 11 mil agentes populares no país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai pagar este ano o maior valor a título de distribuição de lucro aos trabalhadores desde 2016.
O crédito total é de 15 bilhões de reais e será pago a mais de 130 milhões de cotistas do FGTS a partir de amanhã até o fim do mês.
O crédito pago é proporcional ao saldo existente em cada conta de FGTS no último dia do ano passado.
Para saber o saldo da conta ou ver mais informações, é possível acessar o aplicativo do FGTS ou o site caixa.gov.br para quem tem conta no banco.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma que emendas PIX sejam transparentes e rastreáveis.
STJ nega permissão para mulher abortar sem possibilidade de responder criminalmente.
Divulgados editais de nomeação de mesários convocados para o pleito de outubro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal forma a maioria para admitir que acordos de não persecução penal podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo pacote anticrime em 2019.
Nesse tipo de acordo, pessoas acusadas de crimes sem violência ou grave ameaça podem reconhecer a culpa e cumprir condições como prestação de serviços e multa para não serem presos. Neto Costa.
O caso concreto analisado pelo plenário do STF nesta quinta-feira é referente a um homem condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias de prisão por tráfico de drogas. A maioria do plenário concedeu o habeas corpus para suspender os efeitos da condenação e determinar ao Ministério Público que avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. Os ministros também decidiram que a aplicação retroativa é possível em todos os casos em que não houver condenação definitiva. Está pendente, contudo, a definição do limite da retroatividade, que será discutida posteriormente.
STF reafirma que emendas PIX sejam transparentes e rastreáveis.
Sobre o tema, o ministro Flávio Dino é relator de duas ações. Uma da PGR e outra apresentada na semana passada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Marcelo Della Libera.
Nesta quinta-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, acolheu parcialmente o pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, para manter suspenso o pagamento dessas emendas. Ao atender o pedido da PGR, Dino reafirmou as determinações para controle e transparência fixadas em decisão anterior. As chamadas emendas PIX permitem que parlamentares façam transferência direta de recursos públicos sem a necessidade de convênio ou acordo com o Executivo Federal. A decisão do ministro Flávio Dino será submetida a referendo do plenário na sessão virtual a ser realizada entre 23 a 30 de agosto.
STJ nega pedido para a mulher interromper gravidez sem ficar sujeita a processo penal pelo crime de aborto.
Ela descobriu alterações genéticas e cardiopatia grave do feto. Fátima Uchoa.
A mulher estava com mais de 30 semanas de gestação e solicitava a aplicação por analogia de entendimento do STF em relação aos fetos sem cérebro e alegava que a gravidez traria risco à própria vida. Em primeira e segunda instâncias, o pedido de habeas corpus foi negado. A quinta turma do STJ também denegou a ordem. Para o relator Messode Azulay Neto, embora o feto tenha condição genética com prognóstico grave, com alta probabilidade de letalidade, não se extrai da documentação médica a impossibilidade de vida fora do útero, nem a prova de risco de vida para a gestante, o que poderia autorizar o aborto legal.
Já é possível conferir quem foi convocado para atuar como mesário nas eleições municipais de outubro.
A consulta pode ser feita nos editais de nomeação publicados no Diário da Justiça Eletrônico dos TRS. Aline Barcelos.
O prazo para a publicação dos editais terminou em 7 de agosto. Agora as pessoas convocadas, os partidos e as federações têm 5 dias para apresentar recusa às nomeações. Para saber se você foi convocado, entre em contato com o cartório eleitoral em que está inscrito ou consulte o Diário da Justiça Eletrônico do TRE do seu estado.
Empresa vai ter que reverter demissão por justa causa de trabalhador.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que não foi constatada a intenção do pintor de prejudicar empregadora. Larissa de Paula.
O pintor de uma fábrica em São Paulo foi demitido após anexar documentos sigilosos em uma ação que comprovariam insalubridade e contato com produtos químicos. A empregadora alegou que os arquivos eram segredo industrial. O trabalhador acionou a justiça de novo para reverter a justa causa e receber as verbas rescisórias da dispensa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores apoiam medida provisória que isenta premiações de atletas medalhistas. Comissão aprova reajuste anual de repasses ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Avança projeto que determina transporte gratuito para quem levar recém-nascido a consultas. Boa noite. O Congresso vai analisar uma medida provisória que isenta do imposto de renda premiações recebidas por atletas campeões olímpicos. Senadores consideram a medida justa. A senadora Leila Barros, duas vezes medalhista de bronze, vê o benefício como um reconhecimento aos esportistas que elevam o nome do Brasil no cenário internacional. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente Lula assinou uma medida provisória livrando as premiações dos atletas olímpicos e paralímpicos do imposto de renda. A isenção será retroativa ao dia 24 de julho para beneficiar quem já conquistou medalhas, como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade. Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 e de Sydney nos anos 2000, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, lembrou que o Congresso Nacional aprovou isenções para diversos setores da economia e que o impacto dessa MP não é financeiro.
Então, eu acho que é simplesmente um reconhecimento. Não vai mudar a vida daqueles atletas, não é uma premiação altíssima. Perto do exemplo, perto do que eles representam de fato para o Brasil, o impacto é mínimo. Que vale ali é o exemplo e esse reconhecimento da população brasileira.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, fez o meia-culpa, afirmando que os parlamentares não se atentaram a essa regra da Receita Federal em vigor desde 1970.
Eu acho que é algo mais do que justo, sobretudo para desmentir esses fake news que circulam por aí. Aliás, o próprio Congresso Nacional, me permite, eu acho que foi pego de calça curta por não ter antes, inclusive, das Olimpíadas, é apreciado esse tema.
A MP não isenta do imposto de renda os prêmios oferecidos por confederações e federações, patrocinadores ou pelos clubes dos atletas.
De acordo com a Receita Federal, a premiação em medalhas está isenta de tributação ao voltar para o país. Porém, o valor dado pelo Comitê Olímpico do Brasil aos atletas deve ser declarado e tributado no imposto de renda. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto de lei que isenta o imposto sobre o prêmio. Na proposta, Trade reforçou a necessidade de valorizar o esforço dos atletas e que o valor recebido serve de motivação para o esporte. Na mesma linha, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a isenção do imposto de renda nas premiações pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Ele também é autor de um projeto sobre o tema.
O maior incentivo que você dá para os atletas, gente, não é vir aqui depois no Senado fazer homenagem para eles, não. Eles querem mesmo a estrutura. Eles querem trabalhar durante os 4 anos eles tendo estrutura para voltar depois na próxima Olimpíada e trazer mais medalha.
Você já ouviu falar do jogo do tigrinho? Pois é, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado vai discutir o crescimento desses tipos de jogos de cassino online no Brasil. O debate foi pedido por uma senadora que teve a sua imagem indevidamente usada em um vídeo de divulgação de um jogo de caça-níquel. Os detalhes com Paulo Barreira.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um pedido da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, para que o colegiado promova uma audiência pública sobre os impactos sociais dos jogos. Soraya Tronic argumenta que o abuso dessas plataformas pode causar danos psicológicos e emocionais a muitas pessoas. Além disso, a senadora citou uma fraude feita com o uso da imagem dela.
Eu apareço no meio de um vídeo longo, dizendo numa fala tosca assim, porque eles não conseguiram nem fazer direito, não usaram nem de inteligência artificial, de tão fácil que é para eles. E aí, nesta fala, eu digo que venha jogar no Tigrinho e tal, eu ganhei 300 mil reais, eu falo. Eu falo que eu ganhei, neste vídeo, 300 mil reais no Tigrinho e chamo as pessoas para jogar.
Ainda não há data para o debate na Comissão de Ciência e Tecnologia.
Avançou no Senado a proposta que prevê o transporte gratuito para quem acompanhar recém-nascidos em consultas. Para a relatora, a acessibilidade vai garantir o cuidado neonatal completo. A reportagem é de Luiz Felipe Liasbra.
O projeto de lei da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, garante o transporte público gratuito para quem acompanhar recém-nascidos em consultas e exames. Para a relatora, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a proposta vai facilitar o acesso dos bebês aos cuidados médicos essenciais.
Nós estivemos, eu e Mara, no Instituto João Clemente, em São Paulo, onde é feito a maioria dos exames, o teste do pezinho é feito nesse instituto. E muitas mães não estão indo, senador Flávio, porque não tem o dinheiro da passagem para sair do município para ir lá na capital para confirmar o teste do pezinho. Essas crianças precisam ser cuidadas e não vai falir nenhum órgão municipal, federal e municipal, uma passagem.
O projeto será analisado pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o reajuste dos repasses da União a estados e municípios por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os valores deverão ser corrigidos pela inflação, assim como o teto a ser pago aos agricultores familiares por produtos destinados à merenda escolar. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos determina a correção anual pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, dos valores que a União repassa a estados e municípios para a compra de alimentos para a merenda escolar. O texto diz ainda que o governo deve levar em conta índices regionais de custo de vida. A relatora, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que é uma medida justa.
Eis que o reajuste visa a preservação do poder de compra dos valores repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios.
A proposta, que seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais, prevê o reajuste anual do valor máximo a ser pago para aquisição de alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar junto a agricultores familiares.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou preocupação com os conflitos em Bangladesh, onde uma onda de protestos contra o sistema de cotas em empregos públicos tem gerado violência. As cotas reservam vagas para parentes de veteranos da Guerra da Independência do país contra o Paquistão, ocorrida em 1971. Pacheco destacou que aproximadamente 300 pessoas já perderam a vida devido à violência e afirmou ser inaceitável que divergências políticas ou sociais sejam resolvidas por meio de derramamento de sangue. O presidente do Senado também prestou condolências às famílias das vítimas e reafirmou seu apoio irrestrito à institucionalidade democrática e à proteção dos direitos humanos. Para ele, é urgente encontrar alternativas que preservem a vida das pessoas.
Em nome deste Congresso Nacional, apelo a todas as partes envolvidas que exerçam a máxima contenção para interromper a escalada de violência naquele país. É imperativo que se busque uma solução pacífica e dialogada para o conflito, preservando a vida e a dignidade humana acima de tudo.
No primeiro semestre de 2024, o Senado Federal se destacou com 3 de seus perfis nas redes sociais entre os mais engajados no ranking semestral do Social Media Gov. A Rádio Senado, com sua cobertura legislativa, informações de qualidade e valorização da cultura brasileira, garantiu uma posição no top 4. Os detalhes na reportagem de Laís Nogueira.
De acordo com o levantamento do Social Media Gov, o perfil principal do Senado Federal alcançou mais de 7 milhões de interações. A TV Senado vem em segundo, com 295 mil, e depois a Câmara dos Deputados, com 232 mil engajamentos. No quarto lugar do ranking, a Rádio Senado alcançou a marca de mais de 228 mil interações. Para a coordenadora de distribuição e responsável pelas mídias da Rádio Senado, Fernanda Nardelli, este resultado mostra que as estratégias de engajamento utilizadas pela emissora estão no caminho certo.
Mostra que a gente está atingindo o nosso objetivo de ficar cada vez mais próximos do cidadão. A gente se torna uma referência, eu acho que em tempos de desinformação, em tempos de fake news.
O gestor do Núcleo de Mídias Sociais do Senado, Tadeu Esposito, também comemora o bom resultado.
Essa interação, ela dá visibilidade para o Senado, é uma comunicação focada no cidadão.
Comentários, curtidas e compartilhamentos foram os principais critérios de avaliação da Social Media Gov.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Debatedores se manifestam contra a criação do Conselho Tutelar da Pessoa Idosa.
Comissão adia leitura do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Deputados defendem aprovação de MP que amplia apoio a cidades e famílias gaúchas.
Boa noite. O governo federal editou medida provisória para expandir a lista de municípios gaúchos que podem cadastrar famílias desabrigadas para o auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100.
Primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, ressalta que essa é mais uma iniciativa importante para ajudar a enfrentar a tragédia que atingiu o Estado.
Todas as medidas que os governos, o federal e o estadual, fizerem para poder minimizar e resolver essa questão o mais rápido possível da catástrofe que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, são importantes, porque vai ajudar pessoas que estão passando por necessidades e que tiveram suas casas, sua história levada pelas águas, e agora então, com essa medida provisória, tenho certeza que muitas pessoas serão agraciadas e terão pelo menos a sua situação minimizada.
Marcos Pereira afirma que vai continuar acompanhando a situação no Rio Grande do Sul e reforça o compromisso de votar matérias que promovam a recuperação da autoestima da população e a revitalização das cidades afetadas.
Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, defende a rápida apreciação da medida provisória que permite a inclusão de mais 9 municípios gaúchos na lista dos que poderão cadastrar famílias desabrigadas para receber o auxílio reconstrução. O deputado afirma que esta é mais uma ajuda urgente que chega aos cidadãos afetados pelas enchentes do primeiro semestre.
Hugo Mota explica que a ampliação da lista de beneficiados foi feita para contemplar os municípios com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo Executivo Federal e não alcançados pelas medidas anteriores.
O governo federal já vem editando, anunciando algumas medidas para socorrer o estado do Rio Grande do Sul nesse momento de muita dificuldade. É mais uma ação que chega para poder atender essas famílias que mais precisam, famílias que perderam tudo, que estão até agora desabrigadas, desalojadas. É uma ajuda que chega no valor de R$ 5.100 para cada família, sem levar em consideração para a fonte de renda os programas sociais, ou seja, esses recursos atenderão a todas elas de maneira integral e com certeza no Parlamento nós estaremos ajudando para que a medida provisória possa tramitar o mais rápido possível, possa com isso ter os seus efeitos já imediatos para que o Estado do Rio Grande do Sul possa ter esse apoio nesse momento de tanta necessidade.
Economia.
A leitura do relatório preliminar da LDO de 2025 foi adiada na Comissão Mista de Orçamento. A repórter Silvia Munhato explica as razões do adiamento.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, decidiu adiar a leitura do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, até que seja esclarecida como fica a execução das emendas orçamentárias individuais do tipo transferência especial. Essas emendas parlamentares, que somam cerca de R$ 8 bilhões em 2024, foram questionadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Segundo Arcoverde, é preciso uma posição sobre o assunto e uma manifestação dos líderes partidários.
Então, não adianta a gente fazer uma leitura prévia, né, da LDO,
porque a gente abriria prazo para emendas. Então, como tem essa instabilidade jurídica e em relação a essas emendas especiais, eu achei por bem adiar a leitura do relatório.
A LDO determina as regras de elaboração e execução do orçamento do ano seguinte. Gonê entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo que as emendas de transferência especial, chamadas de emendas PIX, sejam suspensas e consideradas ilegais. Já Flávio Dino determinou antes disso que essas emendas só sejam liberadas se houver transparência sobre a destinação e os objetivos dos recursos. Os dois foram acionados pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. As transferências especiais são recursos que vão diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios, mas elas não podem ser usadas para pagamento de pessoal e 70% do dinheiro tem que ser aplicado em investimentos. O presidente da CMO considera que essas emendas especiais são conquistas do Poder Legislativo e contribuem com a desburocratização do processo de transferência de recursos orçamentários da União para os municípios brasileiros, principalmente os destinados aos repasses envolvendo a Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Saúde, Educação e Integração Nacional. Para Arcoverde, a fiscalização da execução dessas emendas parlamentares existe e cabe aos tribunais de contas estaduais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eleições.
Roberta Roma, do PL da Bahia, destaca a necessidade do aumento da participação feminina na política brasileira. Ela lembra que, apesar de a maioria da população ser de mulheres, mais de 53% dos filiados a partidos são homens, de acordo com dados do TSE.
Roberta Roma também ressalta que, segundo o TSE, das cerca de 10 mil candidatas mulheres nas eleições de 2022, somente 311 foram eleitas, o que representa pouco mais de 18% entre o total de vencedores.
Precisamos aumentar essa representatividade nesse espaço de poder para que isso se reflita em políticas públicas mais diversas. Lembrando sempre que não estamos falando aqui de uma disputa com homens, mas de convidá-los a lutar com a gente por mais equidade. Eu costumo dizer que a mulher que sai candidata já é uma heroína, porque enquanto alicerce da sua família, essa mulher acaba por precisar equilibrar essa equação familiar. E ainda, frente a esse desafio, carrega a missão de transformar o seu país.
Trabalho.
A regulamentação da profissão de multimídia ainda depende da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas se passar pela CCJ, o texto pode ir direto ao Senado. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Maria Neves.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto da deputada Simone Marqueto, do MDB paulista, regulamenta a atuação do profissional de multimídia. A proposta define algumas atribuições para a categoria, assim como os requisitos necessários para o exercício da profissão. Se aprovado na CCJ, o texto poderá seguir para análise do Senado. Dentre as atribuições do profissional multimídia, a proposta lista a criação de ferramentas digitais, como páginas de internet, animações e jogos eletrônicos. O profissional também atuaria no suporte técnico à criação de conteúdos digitais, assim como na operação de equipamentos de áudio, imagem e iluminação. Na opinião da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a regulamentação é importante para retirar essa nova categoria profissional do limbo. Flávia Moraes foi relatora do texto na Comissão de Trabalho, onde já foi aprovado.
A gente sabe aí da importância desse profissional que fica no limbo, né? Ele não tem aí um reconhecimento, não tem competências definidas e através desse projeto de lei a gente define essas competências, dando aí condições para que esse profissional possa cada vez mais se organizar e ter aí seus direitos garantidos, a sua regulamentação e a sua atuação no mercado de trabalho de forma mais delimitada.
Para o exercício da profissão de multimídia, o projeto prevê formação em cursos de graduação, pós-graduação ou de nível médio técnico ou profissionalizante de multimídia e áreas relacionadas à comunicação social oferecidos por instituição regular de ensino. No entanto, o texto também permite a atuação de profissionais com experiência mínima comprovada de um ano em atividades correlatas. Para isso, será necessário contar com um atestado expedido por sindicatos representativos da categoria ou instituições e empresas do setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Esporte.
Maurício do Vôlei do PL de Minas Gerais defende um valor maior de investimento em esportes, especialmente durante a infância. Ele afirma que o Brasil precisa voltar a direcionar recursos para que as novas gerações pratiquem mais atividades esportivas.
Maurício do Vôlei também avalia que é necessário modificar a mentalidade predominante no país, em que, segundo ele, investimentos no esporte rendem menos votos em eleições do que obras de infraestrutura, por exemplo.
No Brasil, você investir em crianças não dá voto. Mas eu quero, independente disso, eu quero deixar um legado que 4 anos eu quero ser o deputado que mais investiu na história, nas crianças, no futuro do Brasil, que é o que eu acredito. As nossas crianças, principalmente das periferias, das zonas de risco, vulneráveis, elas precisam desse ponto de referência. Basta nós, que somos líderes, que ajudamos a construir o futuro do Brasil, incentive essas crianças a terem um caminho certo. Nosso objetivo é formar cidadãos de bem. Então, o esporte dentro da escola, ele é uma ferramenta importantíssima, caminhando junto com a educação para a formação do caráter da pessoa, da índole. E isso tem que se tornar algo cultural para o Brasil.
Grupo de deputados e senadores quer apoiar esportes eletrônicos no Brasil a partir da atuação de uma frente parlamentar lançada no início do ano.
Vamos ouvir mais informações com o repórter João Gabriel Freitas.
Dados da pesquisa Game Brasil de 2023 mostram que 60% dos brasileiros jogam ou consomem esportes eletrônicos, conhecidos como e-esportes. Segundo o estudo, o crescimento da categoria se deve à popularização dos jogos eletrônicos, já que 3 a cada 4 brasileiros jogam os chamados games. Pensando nisso, deputados e senadores criaram uma frente parlamentar para discutir questões sobre o setor. O objetivo do grupo é propor ações para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos e apoiar a comunidade que consome os games. O presidente da frente, deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, enfatiza que o grupo vai lutar por ações de incentivo tributário ao mercado de jogos eletrônicos. Segundo o Coronel Crisóstomo, junto com a legislação que favoreça o crescimento da indústria de jogos eletrônicos, é necessário investir na formação de profissionais como programadores e desenvolvedores.
Pensar numa indústria que seja favorável aos jogadores brasileiros e formando a mão de obra para trazer aqui os joguinhos, né? Vamos formar mão de obra para criar jogos aqui no Brasil, que isso é um mundo aberto.
Para o presidente da Confederação Brasileira de Games e Esportes, Paulo Ribas, a frente parlamentar aproxima o Congresso dos Esportes Eletrônicos.
A expectativa é que a frente parlamentar tenha um entendimento que precisa ser entendido desde a base da formação, da educação. É um movimento de interesse nacional, né? Não só da parte de entretenimento dos próprios esportes, mas também como na economia, no turismo. Nós temos grandes eventos aqui vindo para o Brasil. Isso pode fomentar o e-esporte, né, no Brasil como um todo.
Paulo Ribas espera que o apoio dos deputados impulsione a descoberta de novos talentos e a realização de mais competições de esportes eletrônicos em estados com menos investimento nos games. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Educação.
Padre João do PT de Minas Gerais comemora as mudanças na lei do novo ensino médio que equiparam os estudantes de escolas comunitárias rurais aos alunos de baixa renda da rede pública. Entre os benefícios adquiridos, o deputado menciona o acesso a bolsas integrais no ProUni e a inclusão na cota de 50% de vagas em universidades federais.
Segundo o Padre João, essa mudança corrige uma situação histórica de desigualdade entre os jovens das comunidades rurais e os alunos de baixa renda. O deputado frisa a importância das escolas comunitárias para a formação diferenciada de quem vive no campo.
Conquista muito importante, que fortalece as escolas agrícolas, que valoriza os nossos jovens rurais, que têm uma perspectiva de ter uma formação diferenciada e assim permanecer no campo, mas com qualidade de vida, com dignidade. Então é importante por ter o acesso também à universidade de forma igual aos oriundos ou egressos da rede pública.
Direitos humanos.
Em audiência pública realizada na Câmara, debatedores se manifestaram contra o projeto que cria o Conselho Tutelar da Pessoa Idosa. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Participantes de audiência pública são contrários à criação do Conselho Tutelar da Pessoa Idosa, previsto em um projeto em análise na Câmara desde o ano passado. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promoveu audiência pública sobre esse tema. A proposta surgiu no contexto do envelhecimento crescente da população idosa e já conta com 32 milhões de brasileiros, 16% do total. Projeção do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que até o ano de 2042 haverá 57 milhões de pessoas com 65 anos ou mais no país. Segundo a chefe de projeto do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social, Daniela Jenkins, a percepção sobre a fragilidade do idoso é errada nos dias de hoje. Como cada pessoa envelhece de uma forma, nem todas as ações pensadas para diferentes momentos da vida se aplicam a cada um. E criar um conselho tutelar seria reafirmar o estereótipo negativo de idosos como incapazes de gerir suas próprias vidas.
E um outro ponto que para a gente pode reverberar negativamente, inclusive, é que nos casos de conselho tutelar de criança e adolescente, a gente vê muito, né, essa criança e adolescente sendo retirados da família, do seio familiar, indo para instituições para poder ter esse rearranjo familiar para retornar para casa ou posteriormente ser adotados, né? No caso da pessoa idosa, se essa pessoa for retirada, ela vai ser institucionalizada. E na instituição ela vai ficar lá e não vai ter outra saída a não ser ficar numa instituição.
Na visão dela, o idoso não precisa de tutela, precisa de cuidado. E a medida se choca com os princípios do respeito à autonomia, que é a política da pessoa idosa no país. Ela defendeu a aprovação de uma proposta que inclui na Constituição a obrigação de recursos mínimos da União para financiar os serviços e a gestão da assistência social. Desde 2022, o texto está em condições de ser votado em plenário. Ela lembrou que o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, conta com uma rede de serviços que atendem também idosos, como os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para a Pessoa Idosa, que atende o idoso que não tem acesso a serviços socioassistenciais. A mesma opinião tem a diretora do Departamento de Cuidados da Primeira Infância e da Pessoa Idosa, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Família, Maria Carolina Pereira.
O SUAS, ele é um sistema robusto de proteção social que está presente praticamente em 100% dos municípios brasileiros hoje, com potencial para atuar ainda mais na proteção social e na defesa e garantia dos direitos. Eu acho que a colega da SNAS, Daniela Jenkins, traz uma lembrança importante de várias ofertas que já estão previstas nesse sistema, que hoje talvez não tenham uma cobertura adequada em função de uma falta de financiamento público, e eu acho que isso é importante deste Congresso, inclusive, se debruçar e pensar como que a gente pode se organizar para melhorar a qualidade do SUS.
O presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Rafael Castelo Branco, ressaltou que a intervenção na autonomia das pessoas idosas é apenas a última opção.
A pessoa idosa necessita, de fato, de promoção, né, dos seus direitos, do respeito às suas liberdades e, principalmente, o fortalecimento da sua autonomia, principalmente no cenário posterior ao advento da Lei Brasileira de Inclusão, quando trouxe no Estatuto da Pessoa com Deficiência a medida de curatela como uma medida drástica, né? A medida última, né? Somente aqueles que não têm condição de exercer as suas capacidades civis, né? Com todas as plenitudes.
O secretário-geral da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Luiz Lenhane, defendeu a votação de outro projeto, da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que cria o Conselho de Proteção à Pessoa Idosa, inspirado nos Conselhos Tutelares Municipais da Infância e da Juventude. Pelo texto, todos os municípios do Brasil teriam ao menos um Conselho da Pessoa Idosa como órgão da administração pública local. Ele diz que 70% dos associados ao COBAP recebem pouco mais de um salário mínimo do INSS. O debate atende a pedido do deputado Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, relator do projeto que cria os conselhos tutelares.
Eu estarei fazendo o relatório e voto neste projeto de lei. Por certo, todas as manifestações contribuem por demais para que a gente possa definir o nosso voto relatório, mas ao mesmo também, tempo também essas manifestações ficam veiculadas pela comissão aí, de certa maneira, também contribui para que, por vezes, propostas que possam parecer interessantes, bem intencionadas, elas possam vir numa via contrária a toda uma construção que dialoga com a questão do protagonismo, da autonomia, da independência, né? E assim por diante, como foi bem mencionado aqui.
A audiência pública, segundo o relator do projeto, é uma oportunidade para reunir informações que contribuirão para aperfeiçoar a proposta em análise. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.